Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
Vem junto, 8 horas 14 minutos, 8:15 vai marcar o sinal da Gaúcha na sequência. 14 graus a temperatura em Porto Alegre. Show dos Esportes entrando em campo dia 16 de setembro de 2021 e entrando em campo com muitas questões importantes. Olha, teremos dois presidentes no programa de hoje para falar sobre as questões da dupla Grenal. Então, nossa audiência aí, já vou abrir o WhatsApp aqui no meu computador, Lucianinho, para que a audiência possa mandar mensagens e a gente possa tocar esse programa construído junto com os nossos ouvintes, porque são muitas as questões para a gente tratar com os dois presidentes que vão falar com a gente aqui no programa, hein?
Pois é, coisa boa, Diori, boas atrações, enfim, pautas importantes nesta quinta-feira, dia 16 de setembro, sinal marcando 8:15. Vamos lá, né? Tem muito assunto, muita coisa para rodar no programa, então já não vamos perder tempo. Sempre lembrando a parceria do show aqui, que é de KTO.com, gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada. Olha só, depois da KTO.com, você nunca mais vai assistir futebol da mesma maneira. Aposte em KTO.com. Ontem, Diori, vou te contar então.
Conta.
Botei pouquinho ali, eu voltei, né? Vou botar uns pila ali.
Eu voltei!
É, mas é o seguinte, ó, o São Paulo não me decepcionou ontem.
É.
Porque eu tinha botado ambos marcam, né?
Sim.
E tava 3-0, disse, ah, mas será que o São Paulo não vai fazer um golzinho? Não vai fazer um golzinho ali, só, tá fora, eu sei. Mas faz um golzinho pro velho. Pá!
E foi lá, no último lance, hein?
Pena que eu botei pouquinho ali, mas já valeu, já fico feliz, assim, quando tu acerta essa tacada e quando é na emoção, é aquilo, jogo que tu olha de uma forma diferente, é aquilo que a gente tá falando aqui, né, ninguém olha da
tu
mesma
assiste.
Maneira.
Não, é aquela coisa assim, ó, é curioso, né, porque aí tá 3-0 pro Fortaleza, tá, aí dá um gol do São Paulo que não muda nada, mas tu fica numa alegria, assim, tu comemora não, o gol,
e,
né.
E eu tava ouvindo vocês na transmissão, né, o Bertoncello quando entrou dando o gol, eu disse, pá, podia ser o gol, eu não tava vendo o jogo do São Paulo, tava vendo ali o final e o rescaldo do Grêmio ainda. Eu disse, ah, podia ser um gol do São Paulo, né, Bertoncello? Pá, e foi gol do São Paulo. Ô, beleza. E do Grêmio, é bonito, eu vou dizer, né? Eu apostei naquele 4-0 que a gente tava de sacanagem no pré-jornada, botei lá 5 pila, né? Porque se desse ia dar, sei lá quanto, dava um monte de dinheiro.
É, 1.200.
É, tu imagina, sei lá, né? A gente brincou com aquilo e se dá, o que que eu digo depois, né? É. Era difícil, improvável, impossível, mas vai, né?
O Guerrinha tem aquela velha frase, né? É melhor ganhar como bobo do que perder como esperto.
Ah, botei 5 pila, né? Que não vai mudar minha vida, nem não muda de ninguém, 5 pilinha ali. E arrisquei, né? Vai que a gente tá... Porque a gente falou naquilo, entendeu? É aquela coisa, tu imagina o remorso depois se acontece uma coisa daquelas. Por mais impossível que fosse.
Então, é tipo o bolão de Mega Sena do final de ano da firma, e o cara não entra, né? Aí depois no outro dia vem só ele trabalhar, né? Aí cai
exatamente.
Conflito.
Eu entro, eu sei que eu não vou ganhar, mas eu entro pra participar.
É isso aí. Eu entro pra perder com todo mundo.
Perdemos junto, abraçado. Ninguém larga a mão de ninguém, todo mundo perdido, mas vamos perder junto, porque vai que dá, né? É por aí o espírito. Bom, Diori, também Unidos, né? A casa da Volks na Ipiranga, ali pertinho da PUC. Abraço, pessoal da PUC. Hoje estive lá, Diori, eu e a Alice. Nós estamos lá, nós vamos em seguida contar tudo que vai acontecer. Agradecer a toda a turma ali do Parque Esportivo da PUC, da Academia da PUC, Diori do céu. O que é aquela Academia da PUC, velho?
É um absurdo, né?
Não, assim, só falta as máquinas ali fazer o exercício pra ti, né? O resto tudo elas fazem. Claro que a gente tem que fazer um pouquinho também, né? Senão...
Tem que forcejar, como diria meu avô, né?
Tem que puxar os ferrinhos, tem que, né, fazer uma força. Mas, cara, eu nunca vi coisa igual, sério, assim, não tô exagerando. Então, parabéns pra tudo. E pro professor Ig lá, que é o coordenador da turma toda, pra Amanda. Amanda é minha personal agora, Diori Vasconcelos. Tá me aguentando.
Ô, parabéns aí pra Amanda, hein?
Ela deve ter me olhado assim, ah, que eu fui me meter nisso aqui. Mas fazer o quê, né?
O que, que nós vamos fazer acontece, com esse corpinho, né, aí, hein?
Acontece. Mas, claro, não me esqueço do meu querido personal do coração, Alexandre Trave. Não fique com ciúmes, Xande. Não fica com ciúmes, tá? Eu volto. Também volto.
Ele vai entender, né, Lucini?
Não, é claro. Eu volto, Xande. Não fica assim. Não sofre. Mas a Amanda deve ter lá assim, o que eu vou fazer aqui? Mas vamos tentear, vamos brigar, vamos batalhar.
E até vou dizer o seguinte, Lucilinho, semana que vem eu vou dar um pulinho lá na pista da PUC pra correr. Faz horas que eu quero correr lá.
Ah, eu corri hoje então, já que é pra dar spoiler, eu corri. Eu e a Alice corremos hoje. É. Tomei um banho da Alice, o Jory.
Ah, é?
Ah, não posso contar tudo, né? Deixa
não,
assim.
Não, não conto. Deixa o suspense.
A partir do final do mês aí no Globo Esporte, você vai ver. Isso eu posso te dizer. Mas tomei uma lambada hoje, ó. Ah, mas normal, né? Normal, quer ganhar da Alice, né?
É do jogo, né? É do jogo.
Aliás, Alice Bastos Neves, aqui, ó. Pode esperar, a tua hora vai chegar. É isso que eu tenho pra dizer. Não, ela tem uma condição física muito melhor que a minha, obviamente, para correr, né? Então, mas te prepara, Alice, te prepara.
Fique esperta, Alice, tá dado o recado.
Ah, pensamos muito em ti, falamos de ti lá, inclusive, tal, no tipo de...
Legal.
De corrida que a gente fez e como é que a gente fez, tipo, já uma primeira prova, mas depois a gente vai ver a evolução mais na frente, entendeu? Para ver se... O ideal é para mostrar, né, Diori, que todo mundo pode fazer uma atividade física, cada um
exatamente.
Com as suas limitações, né, com as suas questões específicas.
E todo mundo vai evoluir dentro da sua possibilidade,
isso.
Esse é o detalhe, né?
Não, mas e o mais importante, o nosso foco também é assim, a pandemia. A pandemia travou todo mundo, Diori. Todo mundo ficou em casa muito tempo, todo mundo comeu mais do que deveria comer. Então vamos começar a mudar a vida, né?
É hora de tirar o monstro da jaula, Lucininho.
Vamos mudar o caminho, Jorge, vamos mudar o caminho. Dá tempo, todo mundo pode fazer. Claro que a pandemia tá aí, tem todos os cuidados, tudo que a gente sabe. Mas tem que voltar a se mexer. Tem que voltar a se mexer pra saúde de todo mundo. Saúde mental e saúde física, né?
Vamos se mexer então no Show dos Esportes, Lucerinho, colocar nossa reportagem para trabalhar. Destaques de abertura sempre com Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia.
Ainda, Cachaça Sete Campos de Piracicaba, a melhor do Brasil, aprecie com moderação.
E Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Livramento.
Fica tranquilo.
Douglas Demoliner, traz pra gente os destaques do Grêmio.
O técnico Luiz Felipe Scolari começou a preparação gremista para a partida contra o Flamengo, agora válido pelo Campeonato Brasileiro, que ocorre no próximo domingo no Maracanã, 8:30 da noite. Para este compromisso, o técnico gremista terá alguns retornos de jogadores importantes. A equipe deve ser mais reforçada e mais próxima da que ele considera ideal para este segundo turno da competição nacional. Principal dúvida está na zaga. Walter Kannemann não treinou hoje. O jogador é uma das dúvidas que tem o técnico Luiz Felipe Scolari para a partida diante da equipe do Flamengo. Aliás, Kannemann disputou apenas 15 partidas com o Grêmio nesta temporada de 2021. O tricolor tem 52 jogos disputados. Em apenas 15, o zagueiro argentino esteve em condições de jogo. Ele que vem enfrentando problemas no seu quadril e isso tem dificultado o seu rendimento tanto pelo Grêmio quanto nas convocações para a seleção argentina. A única grande sequência, a principal sequência de jogos que ele teve nesta temporada foi no mês de julho, onde ele atuou em praticamente todas as partidas. Foram 6 jogos, nos 2 confrontos contra a LDU pela Copa Sul-Americana e 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. Derrota para o Atlético Goianiense, derrota para o Palmeiras, empate no Clássico Grenal e a vitória no Maracanã diante do Fluminense. Lembrando que além de Kannemann, Jeromel também é desfalque para a partida do fim de semana, tendência de zaga do Grêmio sendo formada por Rodrigues e Juan. São os destaques do Grêmio aqui no Show dos Esportes.
Muito bem, Demoliner. Agora os destaques do Internacional. Alô, Rodrigo Oliveira.
O atacante Tyson segue sendo dúvida no Inter para o jogo contra o Fortaleza domingo. O atleta segue em tratamento e a definição sobre a participação dele no jogo ficará para os treinos de sexta ou de sábado. Caso ele não possa atuar, Maurício seguirá no time titular. O zagueiro Gabriel Mercado, em compensação, foi liberado pelo DM, treinou normalmente hoje e está à disposição de Diego Aguirre. Mas haverá um dilema. Pela primeira vez, Aguirre terá 7 estrangeiros à disposição, sendo que as normas da CBF exigem que no máximo 5 sejam relacionados para cada jogo. Sendo assim, a situação posta é a seguinte: Saravia, Bruno Mendes e Vitor Cuesta são titulares, Paolo Guerreiro é um reserva assíduo, deve ficar no banco, e Diego Aguirre terá que escolher entre Juan Manuel Cuesta, Gabriel Mercado e Carlos Palacios. Desses 3, apenas 1 poderá ficar no banco de reservas contra o Fortaleza. O provável Inter tem Daniel, Saravia, Bruno Mendes, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Patrick, Tyson ou Maurício e Yuri Alberto. Moisés está cada vez mais consolidado como lateral esquerdo titular do Internacional. No site GZH, publicamos um levantamento que mostra que Moisés tem um desempenho superior ao de Paulo Vitor na maioria dos fundamentos, como passe, finalizações, cruzamentos, lançamentos, assistências, além de cometer menos faltas e ser menos desarmado, enquanto Paulo Vitor supera Moisés em apenas 3 atributos: desarmes, dribles e faltas sofridas. Números que, de certa forma, respaldam a escolha do técnico Diego Aguirre de consolidar Moisés como lateral esquerdo titular. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
Valeu, valeu, Rodrigo Oliveira, e os destaques do Internacional agora, seguindo com o giro. Mas antes de seguir com o giro, deixa eu só lembrar que ferramentas de tools na mão de quem faz e queijo tem que ser Santa Clara, 110 anos na mesa dos gaúchos, trazem as informações da dupla Grenal. E quem traz as informações do Juventude é Marcelo Rocha.
O Juventude viaja amanhã para Curitiba, onde enfrenta no próximo sábado o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A equipe alviverde, que para esse confronto não terá o meia Wagner. O jogador teve constatado uma lesão muscular de grau 2 na posterior da coxa direita e a expectativa é que ele fique afastado dos gramados por pelo menos um mês. Sem Wagner, a expectativa fica maior ainda em relação ao retorno do meia Wesley, jogador que é esperado para esse confronto no Paraná. No gol, o técnico Marquinhos Santos tem uma possibilidade de mudança, até porque o goleiro Douglas, que está no estádio Alfredo Jaconi por empréstimo do Bahia, ainda não fez a sua estreia como titular na equipe alviverde. A expectativa é que o Douglas possa começar no lugar do Marcelo Carné, que tem sido bastante questionado em alguns momentos dentro do Campeonato Brasileiro, e por isso essa mudança não é descartada.
Muito bem, senhor Marcelo Rocha. Deixa eu mandar um abraço aqui, Diori, pro Zé da Zé Pneus, que tá na escuta, mandou um abraço aqui pra gente. Nosso parceiro aí do futebol da Gaúcha, do Bola Parada, né? Zé Pneus aí com 42 lojas no estado, hein? Só cresce a Zé Pneus. Então, alô, Zé! Grande abraço, abraço pra toda a família Zé Pneus. Tão parceira nossa aqui na Rádio Gaúcha, Diori. Até caravana do Gauchão,
grande a Zé abraço. Pneus
já fez conosco, Diori. Que parceria.
Grande essa, abraço, né? Grande abraço. Importante registro.
E lembrando, né, nossa produção Camila Nunes, Valéria Possamay, nossa dupla dinâmica na técnica hoje, olha, Eduardo Polidori, hein? Dudu Polidori. Botaram o homem cedo para trabalhar hoje. Junto com Wilson Vieira, com Guilherme Vivier e com Fernando Bortolin. Com esse time nós vamos longe, Diori.
Vamos longe. Vamos longe demais. E aliás, nesse momento nós vamos para o intervalo, porque na volta o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, vai nos atender, então fique ligado no Show dos Esportes, que está saindo para o intervalo, mas preste atenção, no Vitrine na RBS a sua marca se destaca, então ouça as ofertas do cliente que vem a seguir e depois dos anúncios dos nossos parceiros a gente volta com Romildo Bolzan Júnior.
Há mais de 20 anos no mercado, a número 1 em conserto de celular. De quem estou falando? Da Roberto Celular. Lojas em Porto Alegre e Canoas, com as melhores ofertas de smartphones, videogames e acessórios. Venha conhecer.
A sua coluna anda pedindo socorro? Venha para a Quiro Conecta, centro de quiropraxia localizado no Moinhos Open Mall em Canoas, que trata com excelência as suas dores. Marque a sua avaliação no 992223830.
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então, acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Os ingleses têm o melhor detetive da história.
Elementar, meu caro Watson.
A rainha mais famosa. Grandes bandas de rock. E o mais importante, o bacon mais nobre do mundo.
Very good.
Chegou o British Bacon Dahlia, o autêntico corte inglês. Um bacon extra, com carne de lombo suíno e pouca gordura. Acrescente a seus pratos esta deliciosa novidade. Dahlia Alimentos, o melhor pedaço do seu dia.
A Elevato está pagando a instalação dos carpetes e dos pisos vinílicos, laminados e de madeira da sua obra. Isso mesmo! Você faz sua obra com a Elevato e tem instalação grátis ou tudo em até 10 vezes sem juros. Mas essa exclusividade é por poucos dias. Aproveite! Faça sua obra com a Elevato. Sua casa, nossa causa.
Te cuida, vivente! A Unimed está do teu lado nesta Semana Farroupilha e quer te dar uma dica sobre a nossa saúde. Esse vírus continua por aí. Não esquece, toma a segunda dose da vacina para ficar imunizado e poder sair por esses pagos em segurança. Cuidar da nossa gauchada é o nosso compromisso. Te cuida e conta com a Unimed.
Faça chuva ou faça sol, o inverno é uma marca do nosso estado. É tempo de curtir o aconchego do lar, uma xícara de café quentinho, os dias frios e ensolarados. Agora, com mais responsabilidade e cuidados, mas com o orgulho de sempre de ser daqui. Conte com a nossa companhia para aproveitar a estação mais gaúcha do ano. Grupo RBS, a gente vive junto.
De volta com o Show dos Esportes, sempre com KTO. Depois da KTO.com, você nunca mais vai assistir futebol da mesma maneira. Aposte em KTO.com. E unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, parceiros do Show dos Esportes, que está de volta depois do intervalo para conversar na sequência com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. Lucianinho.
Muito bem, Diori Vasconcelos, 8h31, até deixa eu olhar aqui no nosso WhatsApp, no presidente, será que já está na linha para falar
ainda,
conosco?
Acho que ainda não, né? Não veio a confirmação.
Então deixa eu
até dizer antes aqui, Lucianinho, só para te passar a bola, que eu já estou, claro, com o nosso WhatsApp aqui, com a possibilidade dos nossos ouvintes interagirem aqui durante a entrevista, durante a conversa com o presidente. Eu coloquei lá no meu Twitter também para que alguém possa mandar mensagem, coloquei lá no Instagram, o pessoal pode me encontrar nas redes sociais no @JoriV e, é claro, mandar para o WhatsApp 996995218, que na medida do possível a gente vai conferindo as questões dos ouvintes, batendo com as que a gente tem e vai tentando construir aí a melhor entrevista possível.
Bom, Wilson Vieira vem no meu retorno aqui para avisar que o presidente está na linha já. Presidente Romildo Bolzan Júnior, boa noite.
Boa noite, tudo bem?
Tudo bem, presidente, tudo tranquilo. Bom, vamos começar, presidente, sobre a avaliação, enfim. Opa, acho que deu um apitinho aí no nosso sinal do WhatsApp, ó.
É, a ligação para o WhatsApp está com a internet reconectando ali, né?
Alô?
Ah, agora voltou o presidente. Não, é que deu um barulhinho, acho que estava reconectando o WhatsApp aí, presidente. Eu queria começar o nosso papo até pela uma questão que foi muito debatida antes do jogo, enfim. E que ontem os clubes, na madrugada, ocorreu a definição do STJD, o Juque tiveram uma grande vitória, né, de conseguir, não sei se o termo jurídico está bem correto da minha parte, mas conseguiram caçar aquela liminar que o Flamengo tinha e que poderia o Flamengo, no fim de semana, colocar público no jogo contra o Grêmio. Eu nem falo especificamente só da bronca por ser um jogo contra o Grêmio, mas sim uma atitude contra os outros 19 clubes, presidente. Pelo jeito, a União deu certo dessa vez e os 19 clubes saíram vencedores para cima do Flamengo.
Sim, não tenha dúvida. A coisa que aconteceu foi, na verdade, uma... porque nós tínhamos uma decisão anterior de 19 clubes que estipularam uma forma de voltar ao campeonato, que seria exatamente essa forma de todas as praças, quando tivessem condições de recepcionar, pudessem recepcionar o público por inteiro e, por consequência, todos nós voltaríamos automaticamente nas mesmas condições. E o protocolo seria um só, quer dizer, 25% de pessoas no estádio, todos os protocolos atendidos. Ocorre que o Flamengo tinha uma liminar, que foi, vamos dizer assim, obtida no STJD, num âmbito que eu reputo absolutamente fora do contexto, porque o STJD tinha matéria disciplinar do ponto de vista futebolístico, do ponto de vista desportivo, para examinar matéria à luz dos regulamentos, principalmente à luz da forma como os campeonatos eram geridos e principalmente regulamentados. E isso não aconteceu, quer dizer, aconteceu para o Cruzeiro, depois aconteceu para o Flamengo, depois aconteceu para o Atlético. O Atlético Mineiro teve a hombridade de não fazer andar esse tipo de situação, mas o Flamengo, lamentavelmente, resolveu, em cima do Grêmio, distorcer aquilo que era a Copa do Brasil, o regulamento da Copa do Brasil, e criar uma condição de um clube sem torcida e outro clube com torcida, que eles utilizaram desse expediente, e acabaram criando uma dissintonia técnica. Não que pudesse, não estou entrando no mérito do resultado, estou aqui entrando no mérito ético, no mérito moral, no mérito simplesmente desportivo da convivência e principalmente do regramento. Então, para nós, aquilo era absolutamente extemporâneo e, com o apoio de todos, numa grande articulação, fizemos um movimento, e fizemos um movimento jurídico, um movimento de iniciativa junto à STJD para caçar essa liminar. Então, foram vários movimentos. Foi um movimento coletivo, foi um movimento individual, depois um outro expediente, que resultou nesta madrugada de cassação de suspensão dessa medida de poder jogar. E reputo que isso gerou, de certa forma, um ambiente muito solidário, muito forte, de união dos clubes contra um movimento unilateral. E isso gerou, de certa forma, essa repercussão de cancelar a partida, que eu acho muito meritória e principalmente acho justa e principalmente acho que está de acordo com aquilo que a grande maioria dos clubes brasileiros, 99% dos clubes brasileiros, desejam. E lamento essa iniciativa muito, muito ruim do Flamengo, que mais parece uma iniciativa hegemônica, soberba, soberana e principalmente suprema, que não leva absolutamente a nada no contexto das necessidades que nós temos do futebol brasileiro hoje.
Pois é, né, Diori, presidente, até só para colocar mais uma coisinha, Diori, sobre isso, a questão é clara, né, ninguém é contra a volta do público, os outros times não,
claro,
são
que
contra,
não.
Precisam das receitas, todo mundo sabe disso, a questão é o que o senhor falou, é contrário ao que todos os outros acordaram, isso que é triste, que muitas vezes nos dá uma ideia de que uma liga não vai ser possível no Brasil de ser formada, né, por essas questões, e o senhor viveu muito essa questão na época da quando foi criada a primeira liga, né, presidente, e depois acabou ruindo, né, porque não há como ter um acordo.
Não, e a primeira liga e depois essa experiência agora, e nós tínhamos no Flamengo, vamos dizer assim, uma representação importantíssima de desejo de que houvesse essa unidade. Uma coisa é tu estar no processo por conta de um convencimento de uma causa, uma necessidade que tu sente de representatividade. Outra coisa é tu estar por uma questão oportunista. E me parece que isto ficou bem claro nesse momento, quer dizer, eu não sei onde é que vai o desejo de todo mundo. Por isso que a gente, hoje em dia, coloca em xeque tudo isto e verifica se a causa da liga evoluir para uma unidade de clubes, quem efetivamente, isso é uma questão que está muito clara para nós, quem efetivamente está disposto a isso, quem efetivamente está disposto a uma unidade corporativa, um debate corporativo, dentro do conceito que foi a origem de tudo isso, vamos criar uma situação que possa proporcionar melhores receitas, melhor distribuição de lucros e dividendos da liga, do resultado do futebol para as receitas, que todo mundo cresça, que ninguém perca nada, mas todo mundo cresça, que diminua as desigualdades entre os clubes. Tudo isso são causas. Eu só quero saber se eu estou nessa de peito aberto, se eu estou nessa nadando de braço livre e principalmente nadando com condições de ter um debate livre e principalmente com, sem preconceito. Agora, se eu estou nesse debate para saber que logo ali na frente vai acontecer uma situação de que eu não vou concordar porque vou perder isso, vou perder aquilo, ou que não vou ganhar tanto quanto queria, aí é complicado. Então, na verdade, o futebol brasileiro precisa ter um nivelamento que possa nos permitir maior competitividade, maior agressividade, maior capacidade de competir, de modo que todos nós possamos crescer. Esta é a verdade do futebol que nós precisamos criar. Agora, fora disso, é absolutamente egoísta uma posição que possa pensar e utilizar o coletivo para seu próprio benefício. Aí não vai, né?
Pois é, presidente, até para a gente entender esse processo aí que foi colocado, pela decisão do STJD, essa liminar foi derrubada até a próxima reunião do Conselho Técnico no dia 28. Sim. E depois, presidente, como é que fica essa situação? Vai haver agora um diálogo, uma conversa, uma construção, ou o Flamengo vai tentar de novo e vai ter que se derrubar de novo até que todos possam fazer a colocação do público?
Não posso saber o que o Flamengo vai imaginar, porque essa decisão tem efeito também para outros clubes que pediram isso, né? Mas eu vou até dizer o seguinte, o que eu posso imaginar é que deve ter a prevalência, isso sim. Eu posso imaginar que a consequência é a prevalência do senso comum. O que é o senso comum? Quem decide as regras do campeonato são os clubes através do Conselho Técnico da CBF e, por consequência, esse Conselho Técnico vai determinar aquilo que será o regramento definitivo sobre nós, sobre aquilo que nós vamos disputar, sobre como nós vamos disputar e de que forma nós vamos nos regular. Eu acho que é isso que vai acontecer. O que não pode acontecer é que a justiça esportiva extrapole os seus limites de competência, achando que a pandemia tem um gerenciamento sobre o futebol e que isso é uma regra de terceiros, embora tivesse absolutamente nominado, escrito e determinado que quando a pandemia implicasse no futebol, nós vamos agir dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, que era o caso da Copa do Brasil. Né? Quando um clube não joga com torcida, o outro também não pode jogar, e estava escrito explicitamente isso. Então, o tribunal, o STJD, no meu entendimento, extrapolou completamente todas as decisões, todos os limites da sua competência, extrapolou tudo aquilo que podia ser, e eu espero que, daqui para frente, a única instância de definição entre nós, de regulação entre nós, mesmo depois dessa decisão, depois do dia 28, seja exatamente aquilo que foi definido entre os clubes, que são as decisões do Conselho Técnico, que reflete a vontade dos 20 clubes participantes, ou no nosso caso, nesse momento, dos 19 clubes participantes da Série A.
É, sem união não tem solução, né? Não tem solução. Bom, presidente, até por isso, o Diori chamou atenção isso na transmissão ontem, né? De que, principalmente no primeiro tempo, o jogo parecia tenso além da conta, né, Diori? Entre os jogadores em campo. Parecia que existia uma rivalidade que era natural entre Grêmio e Flamengo, um confronto histórico. Será que essas questões, presidente, de fora do campo, elas acabaram, de certa forma, entrando um pouquinho no jogo ontem, onde tivemos ali lances ríspidos, enfim, bate-boca, discussões?
Não vi isso na preparação do jogo. Participei de toda a preparação do jogo, participei do vestiário, participei das palestras, participei da organização do entendimento da estratégia do clube, do Grêmio, na partida. Não vi nada que pudesse alimentar qualquer situação dessa natureza. Tem algumas situações, isso é bom dizer, que possam parecer às vezes de rusgas antigas, embates pessoais e do próprio jogo, e de mostrar às vezes poderio de território, mas não que isso tenha sido deliberado, que isso tenha sido organizado e principalmente projetado como uma situação de estratégia de clube ou estratégia do Grêmio para o jogo. Não, isso não aconteceu. Vamos limitar isso a coisas absolutamente pessoais, ou coisas de disputa do jogo, ou coisas que possam ser, na verdade, situações que foram criadas a partir do momento, mas jamais, 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 como uma estratégia de confronto. Isso eu posso te garantir que não houve.
Presidente, uma pergunta bem direta, assim, presidente, para a gente tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo. O Campaz teve algum ato de indisciplina nesse retorno ao Grêmio, depois de alguma questão fora de campo? O que aconteceu com o Campaz?
Nenhum. O Campaz chegou aqui, é bom que sempre se diga isso, o Campaz chegou aqui e foi jogar. Quer dizer, ele não teve nenhum treino praticamente, uma mera apresentação e um treino coletivo, mas não teve nenhuma situação de preparação para nenhum jogo. Ele foi jogar direto contra o Flamengo naquela derrota de 4-0. E o Campaz era um jogador que chegou aqui de 21 anos, é um jogador de 21 anos, com uma qualidade excepcional. Nós temos toda a avaliação da sua contratação, mas precisa de uma certa adaptação. Falei com o Luiz Felipe a respeito disso. O Luiz Felipe foi muito claro: olha, excepcional jogador, temos que criar as condições só para que ele fique amplamente adaptado a tudo aquilo que significa a nossa forma de trabalhar e tudo mais. E ele vai ter a sua vai ser titular do Grêmio logo em seguida, só que faz parte de um processo de adaptação, de organização de ambiente, principalmente de adaptação com os colegas, com os companheiros. E isso vai automaticamente ser superado, mas eu posso te garantir que não houve nada, absolutamente nada, no sentido de comportamento ou qualquer situação de disciplina. Longe disso, muito longe disso, simplesmente uma forma de colocá-lo no momento certo, adequadamente, para que ele possa depois, olha, vamos deslanchar. O Vila Sanches já tem um outro perfil, já rapidamente deslanchou. O Borges é um jogador adaptado ao futebol brasileiro, mas o Campaz precisa de um tempo para melhor adaptação. Só isso, nada mais do que isso. Sim.
Só para complementar a pergunta em cima desse tema, o Campaz foi um pedido do Filipão ou foi uma decisão do Grêmio? E aí eu já emendo a situação do Borja e do Vija Santi, né? Eles foram pedidos pelo Filipão?
Não, foram jogadores extremamente avaliados para a necessidade que nós tínhamos. Né? Foram jogadores extremamente estudados, avaliados, preparados, no sentido do seu conceito de que tínhamos necessidade mais do centroavante. O Borges se adaptou àquilo que tínhamos necessidade, o Vila Sante era um jogador que tinha aquela situação de segundo volante, um jogador de chegada na área, defensivo, intenso, organizador de time, e o Campaz é aquele jogador mais técnico, mais definitivo, rompedor de linhas e principalmente com capacidade de ser um 10 armador. Todos esses jogadores não teve nada que não fosse nem do clube nem da comissão técnica, foram de ambos. Ambos estudaram profundamente as características, as necessidades que tínhamos para organizar não apenas o elenco desse ano, mas também o elenco da perspectiva de futuro. Então não foi uma decisão absolutamente isolada, não.
Bom, presidente, a gente vê muitas críticas desse lado aqui, da imprensa, muitas críticas por parte também da torcida do Grêmio, com relação a algumas opções que o Grêmio tem, enfim, com relação ao elenco que o Grêmio tem à disposição. Eu não vou constranger o senhor, não vou falar em nomes, eu também não vou citar nomes.
Mas sem problema, viu, Luciano,
não,
sem problema.
Não, mas eu acho que o senhor não trataria especificamente de nomes para citar. Eu queria falar mais genericamente, perguntar para o senhor o seguinte. O senhor, olhando e dando uma revisada, enfim, nos últimos anos, o senhor se arrepende de muitas contratações que foram feitas pelo clube?
Esse contexto é um contexto muito próprio de cada momento, e é um contexto muito próprio de cada comissão técnica, e é um contexto muito próximo das necessidades que se apresentavam para a hora. Vamos colocar assim, do ponto de vista ético, do ponto de vista de como as coisas efetivamente aconteceram. Eu não vou tu disseste bem, eu não entendi o contexto da pergunta, mas agora te entendo porque tu fizeste essa preliminar, né? Basicamente, quando se monta o elenco, tu monta a partir de quê? Tu monta a partir da necessidade que a comissão técnica te apresenta. E tu monta a partir das avaliações que a comissão técnica te apresenta. E tu monta, acima de tudo, levando em conta que aquelas soluções que te apresentam estão ao alcance do clube, ao alcance daquela instituição financeira, uma instituição de autoridade.
Oi, presidente, está dando um cortezinho, presidente, deixa eu só lhe interromper, presidente, está dando um cortezinho aí na ligação, está truncando o som, vamos ver se melhora agora. As últimas frases que o senhor falou aí não deu para ouvir, vamos ver como é que está agora o som. O som está maravilhoso.
Para mim, sinal. Eu estou te escutando bem,
Agora voltou, começou a ficar picotado, mas agora o senhor voltou a falar, ficou perfeito. O senhor pode até repetir aí as últimas frases que o senhor colocou aí.
Eu estou no mesmo lugar, viu?
Não, mas não, a telefonia às vezes é assim, não adianta.
Tá bem. E o que eu estava te dizendo? Que quando tu tem uma organização de contratação, tu passa de demandas da própria comissão técnica. E geralmente a comissão técnica dá a oportunidade que diz o seguinte: olha, esse jogador resolve aquilo, me sente com a habilidade que
está cortando,
não tá
cortando,
dando, né?
A gente está entendendo o contexto que o presidente está falando, de que, né, essa decisão ela é compartilhada com quem está na comissão técnica, mas ali acabou cortando de novo, né? Vamos tentar restabelecer. Eu acho uma questão importante, olha, e até eu fiz questão de não falar em nomes, né? Porque não dá para constranger o presidente e dizer que fulano foi um erro, né? Que tal jogador foi um equívoco. Não vai dizer isso o presidente, obviamente, né? A gente até pode avaliar, mas internamente o presidente não vai ver publicamente, por isso que fiz todo aquele preâmbulo ali para explicar a situação, né, Jordan? Sim, para o presidente falar de forma genérica se ele se arrependia de muitas contratações que foram feitas nos últimos tempos, né, nos últimos anos aí, enfim, do Grêmio, que vem de uma sequência vitoriosa de 2016 e 2017, né? Acho que o presidente está voltando aí.
Acho que está de volta aí, né?
É. O senhor estava falando na questão de que muitas vezes a comissão técnica, né, presidente, está junto nesse processo das definições, né?
Oi, sim. Não, quando tu faz uma definição de uma contratação, tu organiza essa...
É, não deu de novo. Eu vou pedir se a gente consegue botar uma ligação normal, né?
É, eu acho que sim, né? Pô, e tava tão bom o som. Até mandei um WhatsApp pro Diori aqui, Badiori, que sonsaço que tá no ar. Porque parece até o equipamento que a gente usa, né? E é um WhatsApp normal. Mas agora ele resolveu ali dar um crequezinho na transmissão. Então vamos pedir pro pessoal aí, atenção, Wilson Vieira, pra gente fazer o contato por telefone normal, até pra gente complementar o papo com o presidente aqui no Show dos Esportes, 8h50. Vamos aguardar aí quando tiver de volta o presidente Romildo Bolzano Júnior. Essas são as questões que muitas vezes acontecem, né, enfim, a telefonia, a própria internet, ela é muito útil, mas por vezes ela também ainda está precisando melhorar, né, em alguns aspectos.
Ah, sem nenhuma dúvida, né, a gente tem muita oscilação na telefonia e na rede de internet e acaba prejudicando um pouco o contato. Não sei se a gente tem a possibilidade de ligação normal com o presidente. Daqui um pouco vale a pena até a gente fazer um intervalo enquanto a gente coloca em ordem essa ligação.
Não, já voltou, já me avisaram. Já voltou? Aqui. Já voltou, presidente. Vamos tentar de novo, presidente. Acho que vamos pelo telefone convencional aí para não cortar.
Tá bem. Não, o que eu estava dizendo é exatamente isso. Quer dizer, quando tu tem uma situação de contratação e formação do elenco, a própria comissão técnica, fundamentalmente ela, dá exatamente o tom do que quer. Quer dizer, eu preciso de um jogador assim, geralmente, no mínimo, geralmente fazem. Né? Essas três últimas contratações que nós tivemos no Grêmio foram contratações absolutamente avaliadas conjuntamente, por todo, muito, muito avaliadas pela necessidade que a gente tinha. Mas cada perfil é um perfil, cada situação é uma situação, e geralmente a gente tinha ali na formação do elenco essa situação de organizar, principalmente as contratações passadas, aquilo que se apresentava a partir do perfil de montagem de elenco que a comissão técnica queria. E a gente observou isso. Bom, vai considerar isso uma situação X, Y, não importa. O que importa é que aquilo que nos pediram, aquilo que fosse necessário, aquilo que estava ao nosso alcance, aquilo que era possível cumprir, foi atendido à comissão técnica da época. Bom, se deu certo, se deu errado, alguns deram certo, outros deram errado, e a partir daí tu faz essa avaliação que tu não avalia mais os certos, tu avalia os errados. E aí, nesse balanço é que tu faz exatamente esse tipo de conjuntura e faz esse tipo de avaliação. E acontece, funciona assim. Bom, e aí a partir daí tu tem os seus resultados, tu tem as suas definições negativas e tu tem que assumir o risco. Quer dizer, nesse balanço de tudo, vamos combinar que eticamente existe uma situação muito clara. Qual é a situação clara? O presidente, a situação de direção, paga o preço. E pagamos o preço, e eu assumo esse risco. Embora o processo de decisão não seja só nosso, mas eticamente eu tenho que até dizer que a gente pode assumir as responsabilidades das coisas, porque este é o processo de um sistema como nós temos. E vamos em frente, né? Vamos em frente.
Pois é, presidente, uma outra questão assim que vai um pouco em cima dessas avaliações de contratações aí, e até que o Lucianinho não citou o nome, mas eu queria citar um nome, tá? Tem um jogador que em determinado momento esteve assim, praticamente considerado fora dos planos,
e que ontem acabou entrando no jogo, tá? Dentro da forma como o Filipão colocou a situação do Campaz, e por isso eu fiz a pergunta para o senhor em relação ao Campaz, passou uma ideia assim de que, não sei, o Filipão ele fala assim, ah, o Grêmio contratou um jogador novinho e que ele tem que se adaptar ao Grêmio. Pode não ser e tudo mais, mas soou como uma certa crítica à falta de adaptação dele dentro do clube. De outra parte, o Filipão utiliza o Everton Cardoso, que é um jogador que, enfim, o Grêmio contratou com uma expectativa e ele não correspondeu, e de repente o Filipão enche o Everton Cardoso de elogios. Só que o torcedor não aguenta mais ver o Everton Cardoso. O Grêmio vai continuar insistindo com esse jogador? Qual é a ideia que o Grêmio tem em relação a especificamente o Everton Cardoso?
Olha, tio, nós tínhamos que comprar um Beirada. O Beirada está difícil de comprar no mercado. O Everton Cardoso foi reintegrado e tem treinado muito bem. E o Filipão, a partir desse momento, acreditou no jogador. E a partir do momento também que ele está organizando uma melhor adaptação do Campaz, ele está absolutamente apostando nos dois. Não está excluindo ninguém, não está fazendo exclusão de ninguém. Ao contrário, está procurando fazer aquilo que tem e da forma que tem e como tem, o melhor resultado. Eu, sinceramente, eu não vejo nenhuma exclusão, uma inclusão, uma situação que possa parecer já complicada em relação à contratação do jogador. Eu não vejo nada disso. Eu só vejo um critério de aproveitamento. Eu só vejo uma situação de... Porque o Campaz não é o Everton. É bem que seja, que fique bem claro isso. O Campaz não é o Everton. O Everton é um jogador de lado, é um jogador que tem outras valências, mas o Campaz é um jogador que está muito mais próximo de um meia e de um meia resolutivo, de um jogador que fica atrás do centroavante, que resolve o problema por ali. Então, são dois jogadores que auxiliam muito a formação do elenco. E se a recuperação do Everton veio exatamente pela necessidade que tivemos, e o Filipão tem essa capacidade, ótimo. E o Campaz está sendo preparado exatamente para essa outra situação. Então, eu sinceramente não vejo nenhuma dissintonia no discurso de ambos.
Bom, presidente, a questão da zaga do Grêmio preocupa bastante, né? Principalmente Jeromel e Kahneman pela história que os dois têm, mas eles não conseguem praticamente atuar juntos. Foram apenas 11 jogos nessa temporada de 52 jogos do Grêmio. Claro que agora é difícil contratar, mas o Grêmio vê já daqui a pouco um processo de avaliação, enfim, de refazer a sua defesa a partir da temporada que vem, presidente?
Sim, não tenha dúvida. Kahneman e o Jeromel têm contato conosco até o final do ano que vem. Temos aí o Juan já em processo de saída a partir de janeiro do ano que vem. O Tonhão acabou de renovar o seu contrato, o Paulo Miranda tem contrato conosco até 23. Tem jogadores da base que estão em formação e que são importantes para a gente organizar exatamente a formação da zaga, mas se há uma posição que para o ano que vem, em função da gente ter um plantel bastante equilibrado, vai ser necessidade de zagueiros. O que vai ser, não sei, mas a gente talvez tenha essa necessidade, né? O Jeromel teve um azar danado, quer dizer, quando estava praticamente recuperado, teve uma lesão que foi fruto de um treino, e esse treino lhe prejudicou o seu dedo do pé, que lhe fraturou uma pequena parte, mas daqui a 3 semanas, possivelmente, já estará conosco novamente. Então, essa é uma situação que me parece equilibrada, mas talvez pela saída do Juan, ano que vem, a gente vai ter que organizar uma situação. Se não tivermos no plantel alguma situação, nós temos lá o Heitor, temos o Manu, temos jogadores importantes que são próprios da revelação do clube, mas possivelmente a gente vai ter que reforçar essa zaga. Mas o Grêmio já projeta exatamente essa necessidade, se tiver, a partir do ano que vem.
Presidente, até deixa eu aproveitar o gancho de óleo. Friamente, o senhor considerou um bom negócio a saída do Juan? Do jeito que acabou saindo?
Olha, tia, são situações que eu, se tivesse que falar totalmente o que acontece, eu gostaria de ter Juan muito mais tempo conosco. Eu acho que a gente teve uma política que aproveitou bem alguns jogadores por bastante tempo, como, por exemplo, né, o próprio Luan, o próprio Everton, o próprio Matheus Henrique. Acho que era uma política de clube que a gente desempenhou com possibilidades bem concretas e com boa repercussão e bom resultado de ter um aproveitamento de formação e ter um aproveitamento técnico. Hoje em dia, por incrível que pareça, se eu te disser que isso está difícil de segurar, por conta do mercado, por conta das, das situações X e por conta principalmente das amarras contratuais, isso acontece. Eu tenho que conviver com isso, tenho que trabalhar com isso, tenho que ser preventivo em relação a isso. Eu gostaria de ter o Juan muito mais tempo conosco. Eu particularmente entendo isso, mas o mercado se apresenta dessa natureza, se apresenta oportunidades de negócio para deixar o clube forte com capacidade financeira para outras situações, e acontece essas situações. Agora, se tu for me perguntar friamente, de uma maneira franca, eu gostaria de ter o Juan muito mais tempo conosco.
Muito bem, presidente Romildo Bolzan Júnior, muito obrigado por nos atender aqui no Show dos Esportes e um grande abraço.
Tá bem, um abraço para vocês também.
Abraço.
Valeu.
Aí, presidente Romildo Bolzan Júnior, né, tratando de algumas questões, claro, tem muitas questões,
muitas,
né, Jorge?
Muitas, gente, outras, né?
Né? A gente até pede desculpas ali pela dificuldade técnica, mas não cabe, não é problema nosso, nem do presidente Romildo, é coisas que acontecem, enfim, né, que acabaram fazendo com que a gente perdesse um tempinho ali, mas enfim, acho que a questão do Campasso que tu tratou, né, Dior, acho que era muito importante, porque foi muito,
muito
falado desde ontem.
Esclarecimento,
né?
E ele deixa muito claro, né? Não tem nada, está sendo preparado, todos os jogadores que o Grêmio contratou foram jogadores que o Grêmio avaliou como importantes para o Grêmio, não, ele descarta, assim, por mais que a gente às vezes saiba assim, que tem um jogador ou outro que acabe... se colocando como um pedido do treinador ou uma ideia mais da direção, ele colocou tudo como um processo coletivo. Mas olha, Lucianinho, o que me chamou a atenção mesmo foi essa resposta final aí sobre a situação do Juan, viu?
É, porque ele, assim, ele demonstrou assim, é um mau negócio, né, que acabou acontecendo, né?
Não, e ele demonstrou um incômodo com algo que parece que ele ficou com as mãos amarradas ali. De repente ele disse assim, olha, se eu pudesse contar tudo que acontece, teria coisa que não foi contada ainda, né?
Mas talvez tenha faltado um pouquinho de precaução ao Grêmio. Ele usou essa palavra, o presidente, precaução também. Eu acho que passa um pouco por isso, Diori, também. Como o Grêmio agiu muito bem em outros casos, de jogadores onde renovou o contrato antes e teve, né, um respaldo maior para poder segurar. Eu acho que é um negócio que realmente não agradou o presidente, e com razão, né? Eu acho que é um jogador que o Grêmio perde aí nesse momento e que estaria na linha sucessória. Eu até perguntei da zaga, porque não imagino... Eu sei que tem o hora certa, mas só para finalizar isso... o Grêmio não vai abrir mão do Kahneman e do Jeromel, né? O ano que vem. Não precisa, claro, abrir mão deles. Mas tem que fazer uma linha sucessória. Tem que pensar nisso, né, Diori? Pensar nisso. Eles fazem muita falta no time do Grêmio, né?
De volta com o Show dos Esportes pela Gaúcha. Show dos Esportes sempre com a parceria de KTO.com. Depois da KTO, você nunca mais vai assistir futebol da mesma maneira. Aposte em KTO.com.
E ainda unidos à casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Ó, buzinadinha. Como é que é, Dudu? Olha só que espetáculo. É. Unidos à casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Jolly, imagino que deve ter de recado no nosso WhatsApp, no 996995218. A gente tratou, é claro, das questões importantes aí com o presidente Romildo, mas claro que os torcedores têm muitas outras questões, né? Então uma entrevista de meia hora, que é o que mais ou menos a gente se propõe a fazer, a gente não consegue tratar de todos os assuntos possíveis. E até por isso o presidente nos atende com uma certa constância, né, Jolly? Então,
claro,
os assuntos eles vão se renovando, como o assunto Campas estava muito, muito, muito quente desde ontem, então acaba monopolizando, né, a discussão, mas eu acho que o presidente sempre tem se mostrado disponível a conversar conosco aqui. Muitas vezes o torcedor reclama, né, de que o presidente não fala depois do jogo, enfim. Conosco aqui, quando a gente tem chamado o presidente, a última vez eu até estava sozinho no programa, estava eu e o Zé Alberto, né? Tu não estava numa sexta-feira no programa, o presidente havia nos atendido. E também era num momento ali de turbulência, onde o presidente não havia falado após os jogos. Então, na medida do possível, o presidente sempre nos atende, né? Então... eu entendo que o torcedor quer, por vezes, ouvir o dirigente depois dos jogos, e ontem até teve um caso meio específico, a questão de horário e tudo mais, mas o presidente hoje nos atendeu e certamente outras questões ficarão aí para as próximas conversas, né?
Ah, sem dúvida, até porque vieram muitas mensagens sobre Paulo Miranda, por exemplo, aqui o César de Passo Fundo. Paulo Miranda até 2023... e aí, poxa, ele vem com críticas à forma como o presidente se manifesta, perguntando a ambição do presidente, perguntando se ele normalizou ser eliminado e ser goleado. Infelizmente ele diz assim, infelizmente isso não aguentamos mais, é o César de Passo Fundo. E existe uma indignação também com algumas questões, assim, até em relação à própria questão do Everton Cardoso, né? Eu tinha uma mensagem que tinha chegado aqui, falando justamente sobre esse assunto. As avaliações do presidente Romildo sobre o grupo são extremamente preocupantes. Elogiar Everton e Paulo Miranda é algo absurdo. O grupo é inqualificável. Estamos à deriva. O Leonardo de Lajeado manda essa mensagem.
Mas eu digo
para
o Leonardo o seguinte,
por aí vai.
O presidente não vai publicamente dizer, talvez, que o torcedor quer que ele diga que o Paulo Miranda não resolve a vida do Grêmio. O presidente não vai poder falar isso. Acho que o torcedor tem que entender esse lado também, né? Tanto que eu fiz a pergunta se o presidente se arrependia de muitas contratações feitas e pedi até para... Pedia não, mas citei que não adiantava entrar em falar em nomes porque era constrangedor, imagina. Claro, se o presidente quisesse falar, obviamente poderia falar, mas a gente sabe que não falaria, né? Dizer que jogador tal foi um erro absurdo. Não vai acontecer isso. Como também o presidente não vai expor dizendo aqui que jogador tal não tem como jogar realmente no Grêmio. Mas essa avaliação ela tem que ser interna e ela tem que ser mostrada no campo. É o jeito de mostrar, né, Diori? Mas enfim.
Claro.
Vamos seguir aqui, Diori, porque está na linha nosso novo convidado aqui do Show dos Esportes. E eu quero dizer uma norma que vamos instituir, Diori.
Diga.
Uma vez presidente, sempre presidente. Quando a gente entrevista Giovanni Luigi, Fernando Carvalho, a gente chama presidente. Mesmo já sendo ex-presidente. Do lado do Grêmio é a mesma coisa. Duda Cref, Cacalo. Quando a gente vai bater papo aqui, é presidente. Então, senhor Marcelo Medeiros, o senhor é presidente. Foi uma vez e sempre vai ser chamado de presidente. Boa noite.
Boa noite, Lucianinho. Boa noite, Diori.
Boa noite.
Boa noite para essa seleta audiência da Rádio Gaúcha. Um boa noite especial para a torcida colorada. Alô?
Presidente, deixa eu perguntar para o senhor, então, eu queria começar essa entrevista aí falando sobre a homenagem que o senhor recebeu, acho que foi, se não foi na semana passada, foi na retrasada, né?
Foi no dia 10 de setembro, no dia do meu aniversário.
Perfeito. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, foi na sexta-feira passada, para ser mais exato.
Sim, foi uma homenagem de iniciativa do vereador Márcio Binzeli, que é colorado, que é conselheiro do clube, e vendo a trajetória que nós fizemos desde 2017 até o final da nossa gestão, que acabou terminando em fevereiro de 2021, né, que o Campeonato Brasileiro 2020 terminou só esse ano, ele vinha tratando de uma homenagem de conceder esse título de cidadão emérito, que não é para o Marcelo Medeiros, é para o presidente do Inter, que pegou o Inter na Série B e deu à torcida colorada dois vice-campeonatos importantes. E na solenidade da última sexta-feira, eu convidei os meus pares de gestão, porque eu me sentia no dever de dividir essa homenagem com ele, e quis o destino que essa homenagem que me foi concedida. O Márcio Binzeli hoje é o presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.
Bom, presidente Marcelo Medeiros, né? O senhor agora é ex-presidente, isso eu queria retomar esse papo. É mais fácil ser torcedor do que ser presidente do clube?
Tu é presidente porque tu foi torcedor, porque tu começou a tua trajetória na arquibancada, gostando de futebol, envolvido pela paixão que é torcer pelo Inter. Isso é uma caminhada que foi longa. Eu tenho 32 anos de conselho, passei por vários departamentos do clube, tive o privilégio de ser vice-presidente de futebol e primeiro vice-eleito na gestão do presidente Giovanni Luigi, e passei 4 anos à frente do clube, ocupando a cadeira de presidente. Agora, a gente ainda está vivendo esse período complicado, atípico, triste, de pandemia, de cuidados, de isolamento, de restrições. Então, aquela alegria de voltar ao estádio para torcer pela nossa equipe, eu continuo fazendo de casa. Assistir o jogo contra o Sport na segunda-feira, torci, gritei, como é do meu costume, vira a bola, troca para o outro lado, inverte, eu sou um cara muito ativo durante a partida.
Cornetei a presidente um pouquinho também, o time, nas internas.
Agora, assim, aquela...
Agora tá liberado, então.
Não, eu tenho essa característica de, durante a partida, ser torcedor. Eu sempre fui. O ano passado, quando a gente estava já enfrentando essa situação da pandemia, que o estádio não tinha torcida, a gente se manifestava ali próximo à Casa Mata. Uma vez o Cudê olhou para trás, não gostou muito da minha maneira de me posicionar, mas é o meu jeito, é um jeito, acho que é espontâneo. E é bom ver futebol assim, com emoção, com paixão.
Ah, mas aí eu vou insistir um pouquinho nesse tema aí, presidente, mas assim, ó, é claro que o senhor provavelmente tenha tido o sonho ao longo da vida inteira de ser presidente do Internacional, ou boa parte dela, tanto que se tornou presidente do Internacional. Mas assim, passado esse momento inicial, como foi assim, como foram os primeiros momentos em que o senhor assim também, entre aspas, assim, se viu livre de uma pressão que também acaba sendo trazida junto com essa função, que traz muito prazer, que traz muito carinho da torcida, prestígio, porque é uma função nobre, né, ser presidente de um clube do tamanho do Internacional, mas também traz uma pressão muito grande. Então também representou um pouco de alívio para o senhor, dizer assim, bom, o que eu poderia fazer eu fiz, a minha missão está cumprida e agora segue o baile, segue o jogo.
É bem por aí, Jorge. Eu acho que, na verdade, a minha isso não é fato novo, né, o histórico familiar que eu tenho, mas eu não tinha, quando jovem, o objetivo de ser presidente do Inter. Eu via, embora naquela época não houvesse redes sociais, não houvesse a quantidade de ferramentas de mídia que tem hoje, a pressão sempre existiu, a cobrança sempre existiu. Mas chegou num determinado momento da minha vida, ali por 2000, 2002, 2004, que eu comecei a acompanhar o Inter em especial, como torcedor, acompanhando o Inter nos jogos da Bombonera contra o River, acompanhei o Inter na Copa Dubai, acompanhei o Inter naquele jogo contra o Nacional lá em 2006, do gol do Renteria. Eu comecei, inclusive, lá quando o Fernando assumiu, eu disse para ele que eu queria ir para a base para poder traçar uma caminhada que pudesse chegar a algum lugar mais importante. Quando o Giovani me convidou, essa caminhada já estava melhor construída. Em 2014, eu me habilitei a concorrer à presidência do Inter e perdi para o Vitória. E eu acho que nesse momento eu me cacifei para ser presidente do Inter. Porque aquele insucesso meu, eleitoral, depois o clube viveu um insucesso e um problema muito sério, que foi a gestão 2015-2016, e aí na eleição de 2016 eu fui eleito com uma margem larga de votos, e esse sonho, essa vontade se concretizou. Mas a minha missão está cumprida, depois de todos esses 4 anos, eu olho para trás e fico pensando assim, pô, como é que tu aguentou tanta pressão, faixa na rua, cobrança na beira do treino, mas é do futebol, faz parte isso. Mas a minha missão terminou e agora aqui eu estou torcendo para que o clube, para que o time, para que as coisas possam dar o resultado que todo Colorado deseja.
O que dói mais nesse momento, assim, que é de pressão, que é de, por vezes, de alguma truculência? O que dói mais? E como é que a família fica nesse processo? Até né, o Marcelo falou há pouco, o pai dele, o ex-presidente Gilberto Medeiros, também foi dirigente do clube, tios também foram, né, dirigentes, enfim. Ou seja, uma família que sabe como é que é essa situação da pressão toda que o futebol acaba tendo. Como é que é isso? O que dói mais nessa hora da crítica, da bronca, enfim?
Cara, o que dói mais é ver os teus familiares preocupados, né, com a tua segurança, preocupados com algum tipo de injustiça, com alguma crítica exagerada. O que incomoda é a violência. Isso me incomoda muito. Por exemplo, o que aconteceu com o Diego Tardelli é inadmissível.
É um absurdo, né?
De violência, de protesto, isso não é protesto. jogar pedra, paralelepípedo em ônibus de jogadores de futebol, isso não é protesto. Isso me indigna. Me indigna muito. E se morrer alguém, não vai parar. Esse é o que mais me indigna. E hoje, olhando de fora, a própria diretoria do Inter, que passou por um processo eleitoral, que foi legitimamente eleita, teve um período de turbulência e já houve exageros. Eu acho que quando tu ainda mais num período que não tem nem torcida no estádio, essas aglomerações são perigosas. Esse do Diego Tardelli, isso aí é um atentado que fizeram contra ele, foi uma armadilha que fizeram para o jogador. E o problema não é o Diego Tardelli, se não estão contentes com o Diego Tardelli, é quem contratou o jogador. Então isso é uma coisa que me incomoda e disso eu não tenho saudade.
Ah, imagino, são coisas bem distintas, né, presidente? Agora, vendo o momento do Internacional, a própria sequência do que aconteceu, né, presidente? Porque vem o Abel, aí sai o Abel, o Inter vice-campeão brasileiro, vem Ramires, sai Ramires, vem Aguirre, e assim, o senhor imaginava que o Inter fosse ter tantas dificuldades no ano de 2021, tendo em vista a forma como acabou 2020, com eliminação de Copa do Brasil, eliminação de Libertadores da forma como aconteceu, e até um brasileiro que o Inter está assim, agora que parece que está engrenando?
Ah, eu acho que mudou um pouco o discurso. O doutor Emílio Papaléu, que assumiu o futebol agora, tem um outro discurso comparado que foi dado no início da temporada de 2021. Eu acho que a diretoria tem toda a legitimidade para fazer as mudanças que entende. Mas o que eu pondero, e tive essa conversa com o Alessandro, eu tenho um diálogo com o atual presidente do Inter, natural, eu ligo para ele, ele me liga, já estive no Beira-Rio conversando, tomando um café com ele, da mesma maneira com o doutor Emílio, tinha esse trânsito com o João Patrício, que foi meu vice-presidente durante 4 anos, eu acho que ali houve um erro no planejamento, né? Porque nós estamos agora no dia, hoje é 16 de setembro de 2021, o futebol voltou no final de julho de 2020. Nós estamos há mais de 13 meses jogando futebol, com jogos semanais e muitas vezes com 2 jogos na semana. Não houve férias e não houve pré-temporada. Então, uma mudança de modelo de jogo, uma mudança de proposta de jogo, sem pré-temporada é muito arriscado. E eu acho que esse foi o fator que deu um desequilíbrio ali, naquele momento em que houve a saída do Ramires e a chegada do Aguirre. Mas a legitimidade da direção para optar pelos profissionais que ela entende que são os mais adequados para conduzir o Inter é inequívoca.
Essa é uma questão, né? Isso se debateu muito, né? De como ia ser essa transição naquele momento em que o Inter trocava de direção em meio a um campeonato brasileiro, né? E tendo a possibilidade de brigar pelo título, como brigou até a última rodada. E, claro, como o senhor fala muito bem, né? Foi uma opção de um projeto, uma ideia. Mas, olhando de fora, o senhor se decepcionou muito com o trabalho que foi feito pelo Ramires, por tudo que se falava e que se projetava do que ele podia entregar?
Eu não conheço o Ramires, eu não tenho essa expertise para falar sobre o trabalho de um treinador que é indiscutível que é jovem, é indiscutível que tinha pouca experiência. Não é segredo que eu tenho uma admiração muito grande pelo Abel, pelo trabalho que ele desenvolveu, pela maneira que ele conduz um vestiário. São pessoas completamente diferentes, então eu não me sinto habilitado para fazer algum tipo de comentário para um treinador que eu não conheço.
E agora, qual vai ser, assim, presidente, a sua, vamos dizer assim, vai focar no seu trabalho, né, profissional? Quais são os planos do senhor para o futuro agora, até relacionados ao futebol também, né?
Não, domingo de manhã eu vou estar vendo o jogo do Inter, provavelmente depois eu faço um churrasquinho para comemorar o 20 de setembro, mas eu vou me dedicar ao escritório. Eu sou simplesmente mais um torcedor. O que eu tenho dito principalmente para o presidente Sérgio Urren, presidente do Conselho do Clube, e para o presidente Alessandro Barcelos, que eu estou à disposição naquilo que for necessário para que o ambiente político do Inter tenha a maior tranquilidade possível. E não é admissível que o Inter viva permanentemente em ebulição política. Essa é uma gestão que foi eleita para 3 anos. Estamos nos primeiros 9 meses dessa gestão que foi eleita. Então a gente tem que ter a serenidade para estar preparado para mais de 2 anos ainda de gestão e torcer que eles possam fazer um bom trabalho e cumprir com aquilo que eles prometeram na sua campanha eleitoral.
Voltar a disputar um cargo como um cargo presidencial é fora de cogitação para o senhor?
Neste momento é. A minha família não vai
gostar muito. Tem o veto familiar.
Como disse o Romildo aí na entrevista que me antecedeu, a gente não pode falar tudo, né? Mas nesse momento aqui eu vou cuidar da minha vida, cuidar do meu escritório, trabalhar junto com o meu sócio. No meu escritório de advocacia, cuidar da família. Estou com uma filha estudando fora do país, então as prioridades são outras.
Claro que houve assim, presidente, até para dar uma descontraída, tá? Houve coisas... Toda gestão é feita de acertos e erros, né? Absolutamente normal isso. Agora, quando o senhor está assistindo ao jogo do Inter lá em algum momento, não tem algum jogador que o senhor olha e diga assim, pô, mas quem foi que contratou esse cara aí? Aí o senhor lembra que foi o senhor, por exemplo, assim, o senhor diz, não, deixa quieto.
Melhor deixar quieto. Mas também tem outros jogadores.
Tem outros que o senhor olha e diz assim, vai, esse daí nós acertamos na mosca, hein?
Eu estava vendo a colocação que o Lucianinho fez com o Romildo. É muito fácil falar de contratação depois que ela não dá certo. A gente tem que avaliar como é que a mídia especializada, as redes sociais e a torcida recebe um atleta quando tu contrata. Muitas vezes, aquele jogador que tu traz, ele não se adapta, ele pode ter uma lesão, ele pode ter uma questão extra-campo que não o deixa à vontade para jogar em Porto Alegre. Então, tem uma série de variáveis que pesam para um desempenho de um jogador. Então, tem inúmeras chegadas de atletas aqui em Porto Alegre, tanto do Inter quanto do Grêmio, que são enaltecidas pela mídia. E passa um tempo, um ano e meio, o jogador não desempenha, e aí é mais fácil tu concluir, houve um erro, houve acerto. Isso é do jogo. A gente procura, e nós sempre procuramos nos amparar nas informações que o nosso centro de pesquisa de dados e análise de jogadores, de todos os profissionais, nos dá os maiores subsídios para a gente errar menos. Mas não existe um mundo perfeito, né?
Ah, com certeza, né? Com certeza. O futebol é feito de erros e de acertos, né? E citando assim um nome aleatoriamente que eu estava pensando por aqui, Diego Forlán, uma grande contratação quando chega, né? Eu até não lembro que era o presidente que contratou, mas daqui a pouco não deu certo.
Era o Luiz, né?
Eu acho que sim, né? Daqui a pouco não entregou aquilo que se esperava. Pegando o lado do Grêmio recentemente...
Um parênteses?
Claro.
O Diego Forlán chegou em Porto Alegre e ele foi goleador do Campeonato Gaúcho.
Ele veio como o melhor da Copa de 2010, né?
Ele chegou na metade do ano e pegou um Beira-Rio em ruínas. Ele pega o final do Beira-Rio, já sem social, já sem a cobertura que protege contra a chuva. E no primeiro ano, o ataque do Inter em 2013 era Forlán e Damião. E o Forlán foi escolhido, se eu não me engano, o goleador e o melhor jogador do Campeonato Gaúcho. E aí o Inter sai para aquela maratona de jogos fora do Beira-Rio. Um jogador acostumado com os maiores palcos da Europa. Então, também tem que levar isso em consideração. Aquele ano de 2013 foi um ano que eu nunca mais vai acontecer na história do Internacional. De jogar todos os jogos como mandante fora de Porto Alegre. Nós jogamos, se eu não me engano, o primeiro jogo no estádio da Ubra, depois fomos para Caxias do Sul, tentamos, por uma questão de logística, transferir os nossos jogos para Novo Hamburgo, tentando diminuir o desgaste da viagem, mas foi um ano de extrema dificuldade, porque tu não jogamos. E eu, como vice de futebol da época, eu dizia assim, imagina o que não deve ser jogar no Beira-Rio. E aquela não era a nossa realidade. Então, esse cenário fez parte do Diego Furlan aqui em Porto Alegre.
Mas o que eu digo é o seguinte, a contratação que na hora que foi feita, sim, todo mundo aprova. Dá para citar, por exemplo, recentemente pelo lado do Grêmio, o próprio Diego Tardelli, que o senhor citou há pouco, que está passando por um constrangimento lá no Santos, quando o Grêmio trouxe aquela contratação que todo mundo, pô, acertou, né? Aprova, sim, jogador de qualidade, mas no campo acaba muitas vezes não dando a resposta, é do jogo, né?
Sim. Exatamente isso que eu quero dizer.
É. Bom, Diori, 9h31, mais alguma coisa pro presidente do Internacional, o ex-presidente Marcelo Medeiros?
Era isso, agradecer ao presidente.
A gente podia
presidente
ficar conversando até amanhã aqui, né? Porque papo não vai faltar, assunto, enfim, e olha, a boa companhia do presidente Marcelo Medeiros, sempre um baita papo, né?
Luciano e Diori, é a primeira, se eu não me engano, é a primeira vez que eu me manifesto
depois da saída, né?
Então, eu agradeço a oportunidade e eu atendi em razão da homenagem que me foi concedida, porque eu realmente fiquei muito feliz. E como disse o Márcio Binzeli, ele tem um tio que se chama Pedro Binzeli, que foi meu contemporâneo de Enxepa, que essa foi uma homenagem à unanimidade da Câmara de Vereadores. E a Câmara de Vereadores, quando tem uma decisão unânime, é porque Porto Alegre pensou desse jeito. E, sinceramente, eu fiquei muito feliz com essa homenagem. Queria, mais uma vez, agradecer a iniciativa do Márcio, da Câmara de Vereadores, de uma homenagem que eu divido com todos os meus pares que estiveram junto comigo de 2017 até o final de 2020.
Bom, valeu.
A gente agradece, né, Diori? O papo aí com o presidente, voltaremos mais vezes a lhe incomodar aí.
Vai ser um prazer.
Um grande abraço, valeu, presidente um abraço, Marcelo Medeiros, um abraço, conversando com a gente aqui no Show dos Esportes. Deixa eu lembrar aqui, Lucianinho, que os destaques de GZH lá no Esporte, e a galera pode acompanhar lá as matérias, até em cima das entrevistas que são feitas dentro do Show dos Esportes, o próprio presidente Romildo que falou há pouco, o pessoal já pode conferir lá daqui a pouco a matéria, a reportagem sobre a entrevista do presidente Romildo Bolzan Júnior. E os destaques do Esporte aqui no Show dos Esportes são de Jardine Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, e Facta, possui saldo no seu FGTS, faça um empréstimo sem comprometer sua renda com a Facta, mesmo se estiver negativado, ligue 3021-7833. Lembro também que a arbitragem é para Churras Langiru, feito de especialista para especialista. E também, né, se tem Langiru, tem que ter Tramontina, o prazer de fazer bonito para fazer melhor ainda aqueles cortes temperados da Langiru.
Como Pedro Ernesto faz, né? Diori, olha só, só vou dar um recado, hoje é dia 16, tá? Te liga, claro. Dia 19 tá chegando. Então tá. Você tem até domingo, dia 19, às 23h59, para te inscrever. Alô, gurizada, alô, estudantes de jornalismo, no Primeira Pauta RBS, que tem como um dos garotos propaganda Diori Vasconcelos com seu talento e a sua beleza.
Que então, isso, hein?
É. Então vai lá, Diori, melhor do que ninguém, pode falar desse projeto para o pessoal se inscrever, para se ambientar conosco na redação. E vai ter novidade em seguida, aí nas próximas semanas, enfim. Então, esse ano, você ainda pode concorrer a uma vaga de estágio. Essa é a grande novidade. Então, não perde tempo, Diori. Hoje é dia 16, não deixa para a última hora. Te inscreve logo, você que é estudante de jornalismo, para participar do Primeira Pauta RBS. Pena que na minha época não tinha, eu acho, Primeira Pauta, que eu sou velhinho, né?
É.
Mas depois eu entrei no estágio por outros caminhos, enfim.
Imagina, aí, você, nós estamos no ano de 2021 e ainda tem o Primeira Pauta, imagina naquela época, né?
Não, naquela época era, era de papiro, sei lá, alguma coisa do tipo Telex. Não, 98 já não tinha mais Telex, eu não conheci o Telex funcionando na redação, não peguei. Mas peguei cartucho e peguei fita de rolo para gravar o programa, tipo agora, tá? As entrevistas, se a gente quisesse aproveitar alguma coisa depois de modo mais fácil, sem precisar buscar nas... Ah, agora eu vou dizer uma coisa mais velha ainda, nas fitas do Dentel de hora. Tu nem sabe o que é isso.
Não.
Na Central Técnica tinha um videocassete, acho que tu pegou o videocassete, obviamente.
Óbvio,
é,
né?
É. Mas assim, ó, tinha um videocassete, dois na verdade, eles ficavam gravando a rádio de 6 em 6 horas, tá? Então na Central tinha um armário com, multiplica quantos dias no mês, pra gravar de 6 em 6 horas, porque tu tinha que ter 30 dias gravados sempre à disposição do Dentel, que fiscalizava, enfim, as telecomunicações, nem sei se existe Dentel ainda. E então gravava 6 horas, a fitinha lá pra caixa, daí tu sabia que aquela fita era da meia-noite às 6. Depois, às 6 da manhã, trocava a fita, gravava das 6 ao meio-dia. Depois do meio-dia até às 6, depois das 6 à meia-noite. Então eram 4 fitas por dia. Então se a gente pensava, bom, o presidente Romildo falou no show dos esportes. Ah, ele começou a falar às 8h30, então tinha que procurar no videocassete o ponto onde começava a entrevista. Hoje tem um programa que é o Audiologger, né, que grava ali todo o tempo. Imagina a trabalheira para achar isso aí, George. Ai, ai, ai.
Então a gente gravava o programa... manual.
É, a gente gravava o programa em fita de rolo, o show dos esportes, por exemplo, caçava 2 fitas, aquelas fitas gigantes de rolo, e dava 2 fitas o programa, e eu botava coladinho, sempre que eu terminava o programa, a resenha de que tinha entrado, de entrevista e que horário, para que se o pessoal quisesse utilizar nos outros programas, de manhã, enfim, tava ali gravadinho. É a velhice, Diori, o que eu vou fazer?
É, faz parte, não sei. Agora deixa eu registrar aqui. Peraí que eu vou dar uma tossidinha aqui, eu tô tomando chimarrão aqui apresentando o show dos esportes. Eu quero mandar um abraço aqui, Lucerinho.
Manda.
Pro Neri Júnior de Soledade, mandou uma foto contigo. Ele,
que legal.
O filho dele e tu ali com o colete, fone de ouvido, reportagem de torcida ainda.
Colete laranja?
Um jogo do, o colete bege.
Ah, já era o bege, era mais novinho então, porque o laranja, isso. Nossa senhora.
É Inter e São Paulo no Brasileirão em Caxias do Sul. Ele falou assim, na tocada da entrevista do presidente Marcelo Medeiros, ele bota um jogo em Caxias do Sul, que foi justamente no momento em que o Inter não pôde jogar no Beira-Rio por conta da situação da reforma do estádio Beira-Rio. E eu quero mandar um abraço também, Lucerinho, pro seu Írio, que mandou mensagem aqui. O seu Írio tá viajando nesse momento de Roma para Veneza, ouvindo a Gaúcha pelo aplicativo. Então essa é a categoria da nossa audiência, escutando na Serra, escutando no interior, escutando por todo o Brasil e até mesmo entre Roma e Veneza, que não é nada mal, né?
Maravilha, que espetáculo. Então vamos fazer intervalo, 9h38. Lembrando mais uma vez, né, KTO. Depois da KTO.com, você nunca mais vai assistir futebol da mesma maneira. Aposte em KTO.com e Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, aí pertinho da PUC. Vamos fazer aquele intervalinho rápido e vamos falar de futebol feminino, Diori. Vamos?
Vamos nessa? Vamos lá. Deixa eu até dar um recado a pedido da Camila Nunes, que está na nossa produção, que é o seguinte. Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, fala amanhã no Show dos Esportes. Hoje ouvimos Romildo Bolzan Júnior e amanhã ouviremos Alessandro Barcelos. Então fica a dica, fica o recado para a nossa audiência.
É, e claro, e vamos tratar até no início do mesmo assunto ali, né? Que tratamos, que foi a pauta conjunta da dupla Grenal, junto com os outros clubes, para mudar essa questão de público no Brasileirão, né? Então, a primeira pergunta de amanhã, mas muitas outras aí certamente serão feitas. Vamos para o intervalo, 9h39, e a gente já volta.
Música.
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Ah, eu invisto porque rende desenvolvimento.
Eu pela solidez.
Eu invisto pela rentabilidade.
Eu porque amo o aplicativo.
Seja qual for o motivo, investir com o Sicredi é a melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em sicredi.com.br/investimentos.
Na Semana Farroupilha, a Espaço Luz Energia Solar parabeniza o povo gaúcho que sabe valorizar e honrar suas tradições. Imagine você economizar até 95% da conta da sua energia elétrica, hein? Da sua empresa. Pois é, com a Espaço Luz você pode. Quer saber mais? Acesse o site espaçoluzenergia.com.br e economize já. Energia solar é agro e onde tem agro tem Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul.
O cuidado com a saúde do corpo e da mente é uma rotina para o ano inteiro. Seja no Setembro Amarelo, no Outubro Rosa, no Novembro Azul ou no Dezembro Laranja, a prevenção deve estar presente em todas as cores, em todos os meses. São muitas cores e um único propósito: cuidar da saúde de forma permanente. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
Grupo IESA apresenta novo Fiat 500 elétrico. O futuro é agora. Com design icônico, autonomia de até 460 quilômetros. Ele é potente e sustentável. Descubra como é dirigir um carro 100% elétrico. Venha fazer um test drive exclusivo na IESA Fiat. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Quando o assunto é energia, todo cuidado é pouco para curtir o mês Farroupilha. Nunca use ou toque em fios desencapados. Na hora da instalação de alguma antena de TV, passe bem longe da rede elétrica. Ligue sempre o aterramento e tenha cuidado com qualquer aparelho eletrônico perto de chuveiros, banheiras ou piscinas. Você se cuida aí e a gente cuida da sua energia. CE, Grupo Equatorial. Pelo futuro, todo dia.
De volta com o Show dos Esportes, reta final do programa, são 9 horas, deixa eu dar uma olhada no celular, 9 horas e 42 minutos, meu computador está sempre atrasado aqui, então 9h42 é a hora e o Show dos Esportes, em uma temperatura de 14 graus em Porto Alegre, volta para KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão, KTO.com para os apaixonados por esporte, acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil.
E ainda unidos à casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Tem conosco aqui no Show dos Esportes também, unidos à casa da Volks. Bom dia, Ori. Daqui a pouco a gente vai ter convidada na linha. Vamos só aguardar o ok aqui da nossa, do nosso comando técnico aqui do programa, né? Vem tudo pelo até WhatsApp.
Até porque, Lucianinho, o gauchão feminino começa no final de semana. E é esse que vai ser o nosso assunto nessa reta final do Show dos Esportes, para a gente saber o que está sendo preparado, como vai funcionar, detalhes da competição. Porque é sempre legal, né, da gente acompanhar. E a gente vai estar conversando na sequência com a Gabriela Luizelli sobre esse assunto. Estamos no aguardo aí só da confirmação da nossa retaguarda para começar esse bate-papo aí. Ela é coordenadora das competições femininas da Federação Gaúcha de Futebol.
Eu não quero fazer uma pergunta idiota, mas a Gabi Luizelli é parente da Duda, certamente.
Sim.
Né? É irmã,
sim,
da Duda?
É irmã da Duda.
Ah, tá. Tava lembrando dela, é verdade, irmã da Duda. Duda que faz um belíssimo trabalho, né, na CBF agora também. Que a gente já conhece de tanto tempo, né, Johnny? Enfim. E agora trabalhando também lá com a seleção brasileira. Então, vamos aguardar o contato. Quando tiver na mão, a gente faz esse bate-papo aqui no Show dos Esportes. Vale lembrar de novo, Dioli, de Santa Clara, né? Queijo tem que ser Santa Clara, 110 anos na mesa dos gaúchos. Ferramentas de tools na mão de quem faz. Eu tô falando mais baixo, já tô mais light, eu tô com um cansaço na voz.
Cansou, né?
É, mas eu tô, sei lá,
da
correria aí.
Cansa.
Então, pegar leve, que a voz é o patrimônio do trabalho, né?
Eu vou te falar que hoje eu fui... Hoje eu tive que dar um pulo na obra lá, né, Lucianinho?
Ah,
e tô com uma obra no meu apartamento aí... Até, dei até umas marretadas lá, sabe? Porque o cara tem que se envolver, né?
Ah, é bom
tem
pra desopilar, mas meu sonho é chegar aqui em casa, pegar um martelo e quebrar tudo aqui, Jô.
E eu confesso pra ti, assim, Lucininho, que eu era uma parede lá que eu não gostava muito, assim, né?
Aí
e aí eu peguei assim, peguei um martelo lá e falei assim, cara, agora... então tá, agora vai ser assim. Eu não gostei, vai ser na marreta. Eu não gostei, é na marreta. Comigo vai ser assim agora.
Vai,
gostei.
Isso aí pro cara desopilar, hein? Que coisa boa, hein? Tá louco.
É uma maravilha. Aí o cara dá aquela marretada e cai reboco, cai tijolo. Ah, é então
poeira,
tá, né?
Né?
Sabe, tu já assistiu Irmãos à Obra, Lucininho?
Já assisti, claro.
E aí os Irmãos à Obra, quando eles vão reformar a casa de alguém, eles dão a marreta pra que alguém derrube a parede, assim, pra que a pessoa, assim, meio que seja cortar a fita da obra, assim, né?
Sim.
Na primeira marretada ali e tal. A minha não foi a primeira, né? Mas eu cheguei lá e falei assim, não, isso aqui vai cair fora aqui. E aí eu comecei a martelar. E aí, enfim.
É, não, aproveita assim, pra dar aquela relaxada.
Deu uma descarregada na energia.
É. Bom, vamos fazer... A gente tem intervalo pra recuperar ainda, Jorge?
Acho que tem mais um último ainda pra fechar.
Ah,
podemos
já tá
fazer agora, né?
Não, mas não, já tá na linha nosso convidado, é. Gabi, Luizeli, boa noite. Seja bem-vinda.
Boa noite a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui falando com vocês, Lucianinho, Diori.
Prazer.
Estamos aí
nosso.
Falando aí sobre o futebol feminino aí um pouquinho, sobre o Campeonato Gaúcho que está começando aí esse final de semana.
Pois é, né? Quero saber, Gabi, como é que tem sido aí esses primeiros meses de trabalho na federação, né? O que já foi possível fazer, que tu imaginava e já conseguiu, assim, nesse início de trabalho, nesse processo, Gabi?
Ah, é um trabalho bem desafiador, né? O futebol feminino ainda é uma modalidade ainda que está ainda em crescimento e em desenvolvimento. A gente sabe da dificuldade que os clubes, principalmente do interior, têm, né, para desenvolver essa modalidade. Então, mas eu acho que já está sendo ainda feito várias novidades aí que estão sendo apresentadas aí pela federação. Espero que a gente tenha aí um ótimo campeonato para dar início aí nesse trabalho aí, que eu tenho certeza que vai colher bons frutos aí na frente.
Bom, a gente teve, né, Gabi, no Campeonato Brasileiro, o Internacional semifinalista, o Grêmio acabou não chegando na semifinal. A gente quase teve um Grenal na semifinal do Campeonato Brasileiro. Ainda que né, o Grêmio não tenha chegado na semifinal, o Inter tenha ficado ali na semifinal, não tenha avançado para a decisão, a gente nota que existe uma evolução dentro do futebol feminino do Rio Grande do Sul. O que representa essa evolução em termos de campeonato gaúcho? Né? Que tipo de passo vai ser possível dar na competição que começa no final de semana, a partir da evolução da dupla Grenal, mas também olhando para as outras equipes?
Ah, é importantíssimo, né? Inter e Grêmio aí mostraram a evolução, e digo não só pelos resultados, mostraram em campo. Deu para ver nitidamente a evolução dos dois times, né, nesse campeonato brasileiro. Então, acho que um time puxa o outro, né? Assim como a dupla Grenal um puxa o outro, eles também puxam os times do interior que querem fazer bonito. Então, é importante que tenha essa competitividade entre os clubes do interior e entre a dupla Grenal, é super importante para o campeonato, né? Então a gente espera realmente que seja um campeonato com cada vez mais meninas praticando esporte, com cada vez mais, provavelmente um futebol mais nivelado, né? O que a gente espera, né? Esse ano a federação vai estar aí auxiliando os clubes num auxílio que nunca teve antes, então a gente espera que os clubes realmente aproveitem essa oportunidade e consigam oferecer estrutura para essas meninas realmente poderem jogar futebol e se desenvolver tecnicamente aí durante o campeonato inteiro.
Bom, Gabi, como é que tu tá vendo essa possibilidade aí, e ela é bem real, de daqui a pouco o primeiro jogo com torcida aqui em Porto Alegre ser um jogo do Gauchão feminino? Porque existe essa possibilidade, né? Desde que as autoridades liberem, né, no Rio Grande do Sul, e há já uma liberação, por exemplo, na divisão A2, na divisão de acesso, mas em Porto Alegre não teve jogo. Como é que vocês estão pensando e projetando isso para o futebol feminino
liberação...
daqui a pouco ter essa chance, né?
Sim, essa semana aí o presidente já autorizou a mesma liberação que está ocorrendo no acesso para o Campeonato Feminino, isso para o Sub-20 e para o Sub-17. O que acontece é que os clubes precisam cumprir todas as exigências, então, do protocolo e do decreto do Estado, né? Então, possivelmente, ainda até amanhã ainda os clubes ainda têm um prazo para apresentar essas exigências, mas a gente acredita que na primeira rodada ainda não tenha público, que os clubes ainda estão se organizando, né, para seguir todo o protocolo, enfim. Então, a gente acredita aí que na segunda rodada já tem algum jogo com público bem provável.
Ah, mas
e
vai
provavelmente
ser
em Porto Alegre.
É, eu ia dizer, mas vai ter jogo, né, do gauchão feminino em Porto Alegre primeiro do que no futebol masculino. Tudo está se desenhando para isso.
É, provavelmente aí devemos ter aí jogos com públicos em Porto Alegre aí no feminino, no sub-20, no sub-17 aí muito em breve.
Ah, que legal isso daí, né? A gente fica na expectativa. É, falando sobre a organização do gauchão, Gabi, em termos da evolução da organização em si, né? A gente nota que vem tendo assim alguns processos que demonstram evolução, né, dos últimos anos. Né? Cada ano a gente nota que o futebol feminino, em termos de organização de competição, sobe um degrau. É, que tipo de novidade, que tipo de melhora, que tipo de evolução a gente vai poder perceber nesse gauchão de 2021 na comparação com outros anos, né? A gente fala de vários aspectos, né? Até mesmo a gente observou que a própria dupla Grenal começou a colocar alguns jogos assim, por exemplo, o Inter colocar alguns jogos no Beira-Rio. É, teve uma situação que chamou muito a atenção algumas temporadas, eu acho que foi o ano retrasado.
Foi 2018,
foi a situação,
né?
Lá do... É, foi a situação da taça lá em cima de uma mesa improvisada e aquilo lá não se repetiu para o ano seguinte. Então é nesse sentido que eu falo da evolução, né? O que a gente vai poder perceber em 2021?
Claro, acho que tudo, a gente tem uma certeza que tudo é um processo, né? Então todas as coisas vão melhorando pouco a pouco, eu tenho certeza que cada ano melhore. Esse é o objetivo sempre da federação, cada vez fazer um campeonato melhor. Esse ano a gente colocou como objetivo dar cada vez mais visibilidade para essas meninas. O pessoal do marketing da federação está trabalhando junto aí com a gente, das competições, para dar visibilidade para quem está acompanhando aí as redes da federação. Está sendo colocado algumas histórias de algumas atletas aí que têm histórias lindas, que vale a pena as pessoas conhecerem para realmente seguirem, né, o campeonato e poderem assistir e acompanhar essas meninas. Então, essa parte do marketing é algo que a gente está investindo esse ano. Todos os jogos aí transmitidos, né? Provavelmente devemos ter aí a final transmitida em TV aberta novamente esse ano. Então tem várias novidades aí, principalmente quanto ao marketing, quanto à organização do campeonato, que a gente está correndo atrás para dar cada...
Opa, eu acho que deu um corte aí na nossa transmissão de... Hoje o WhatsApp está nos derrubando.
Deu aquela internetzinha assim, sabe?
É, está renegociando, como a gente fala. Acho que vai ter que refazer, vai ter que refazer. 9h52, quanto refaz? A gente tem intervalo para colocar em dia ainda.
Acho que é o último, né?
É o último, daí é dois minutinhos, a gente faz um intervalinho e completa
o papo. E volta
até
o bip, né?
Isso. Vamos lá então, Dudu Polidori, Netfish.
Cachaça Sete Campos de Piracicaba, produzida com canas selecionadas e fermentadas com leveduras naturais. O resultado faz da Cachaça Sete Campos de Piracicaba a melhor cachaça do Brasil. Embalagem vidro e PET. Eu disse Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Mas, por favor, beba com moderação e, se dirigir, não beba.
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Para fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$ 159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Materiais elétricos de qualidade só na Plenobras. A Plenobras trabalha com a Wetzel, a marca que é referência no ramo de instalações elétricas, com soluções inovadoras para a sua obra, projeto ou manutenção elétrica. Plenobras e Wetzel, uma parceria de confiança. A Plenobras e a Wetzel agilizam tudo em materiais elétricos. Acesse plenobras.com.br.
Dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato.
Cada pequeno gesto solidário de doar alimentos é uma oportunidade de ajudar uma família que a pandemia deixou sem emprego, sem renda e sem ter o que comer. Acesse aberte.org.br e escolha uma instituição parceira para ajudar essas famílias. Solidariedade para quem tem fome é um prato cheio. Uma ação da Aberte.
Na feijoada tem que ter carinho, churrasco bom tem que ser feito com amor. Seu paladar merece cuidado, tem que ter qualidade e sabor. Tem que ter Dália na sua vida, na sua mesa, no coração. Carne suína tem que ser Dália, é mais prazer na sua refeição.
Dália Alimentos, tem que ter Dália na sua vida.
A gente acredita que o jornalismo conecta pessoas, gera debates e soluções, renova perspectivas e contribui para o desenvolvimento de uma sociedade e de uma vida melhor. E o Primeira Pauta traz a oportunidade de você viver o jornalismo do Grupo RBS de dentro das nossas redações. Se você está matriculado em algum dos cursos de jornalismo aqui do estado, inscreva-se até o dia 19 de setembro pelo site gzh.rs/primeirapautaRBS e concorra a um estágio para ter uma experiência profissional junto da nossa equipe. Primeira Pauta RBS, a menor distância entre a sua faculdade e a nossa redação. Faça a sua inscrição.
De volta com o Show dos Esportes, reta final do programa. Agora são 9 horas e, deixa eu ver aqui, 56. A Gabriela Luizelli está com a gente de novo aí para a gente fechar o papo, Gabi. Está me ouvindo?
Estou ouvindo, sim.
Sim, você estava falando ali, né, sobre as evoluções do Campeonato Gaúcho e acabou dando uma falhada na ligação. Então, peço que tu retome aí a resposta.
Não, então, eu acho que tudo, como eu estava falando, é um processo, né? Então, aí a federação, aí junto com o setor, de competições, junto com o setor de marketing, a gente está organizando várias campanhas e ações para dar visibilidade realmente para essas meninas, né? Vocês vão poder observar aí que todos os times vão estar usando o pet do campeonato. Então, tem várias ações aí que realmente a gente quer valorizar a competição, né, para que realmente a gente consiga aí uma visibilidade, a gente consiga realmente valorizar essas meninas aí que estão jogando o campeonato.
E eu imagino, né, Gabi, que também seja objetivo aí tornar tudo isso sustentável, né, não só para a dupla Grenal, enfim, mas também para os times do interior, né? Eu acho que esse é um ponto importante que vocês vão ter para batalhar nesse aspecto de cada vez mais fomentar a competição e fomentar o futebol feminino, né?
É, sobre sustentabilidade, eu até falo, né, é uma questão, o futebol feminino é uma questão mundialmente, ele ainda não se sustenta. Hoje só, se não me engano, é em torno de 10 a 15% de times no mundo inteiro que já se pagam, né, no futebol feminino. Então, mas é um processo, se tu vê uma evolução já mundialmente, onde a gente tem um crescimento de patrocínios próprios, então a gente tem aí uma tendência de rendas próprias ao futebol feminino para sustentá-lo. Então a gente precisa caminhar, eu acho que é passo a passo, pensar sempre, claro, lá na frente, quando o futebol feminino vai realmente sustentar, que é um passo né, visivelmente vai acontecer, porque o processo, ele, se tu pensar aí, o futebol feminino teve 40 anos proibido no nosso país, então a gente tem 40 anos de atraso em relação ao futebol masculino. Mas todo o preconceito, tudo que ocorre, né, aí com a sociedade brasileira, que acabou atrasando o desenvolvimento da modalidade. Então, se tu pensar aí que o futebol masculino hoje é totalmente autossustentável, enfim, gira bilhões de reais, de dólares aí no mundo inteiro, com certeza o futebol feminino vai chegar num patamar que ele vai sustentar e girar um valor. Talvez não vai chegar no valor do masculino, mas ele com certeza vai chegar nessa sustentabilidade, né? Então, uma coisa que eu sempre falei ali dentro da federação, um dos principais objetivos nossos tem que ser fomentar o futebol feminino. Porque se tu pegar hoje o ranking mundial da FIFA, todos os 10 países, o Brasil está entre os 10 países, né, top do ranking mundial, 8 países ali desses 10 têm meninas abaixo de 18 anos, um grande número dessas meninas abaixo de 18 anos praticando, né? Um número muito maior de meninas. E o Brasil não, o Brasil tem um grande número de atletas acima de 18 anos praticando esporte. Então a gente precisa realmente aumentar a base da nossa pirâmide urgentemente. Então é algo que a gente precisa trabalhar muito ainda no Brasil para realmente conseguir aí criar uma próxima geração aí que vai vir com certeza muito mais forte.
Gabriela Luizelli, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Um grande abraço e um bom trabalho aí no Gaúchão.
Grande abraço, obrigada aí pelo espaço e fazer um convite aí a todos os ouvintes para acompanharem aí o Campeonato Gaúcho, prestigiarem essas meninas que elas merecem, porque com certeza a luta aí no interior aí, principalmente é muito grande, então a gente espera aí que o torcedor possa acompanhar aí todo o campeonato e tudo que a gente anda fazendo aí na federação.
Valeu, obrigado, valeu. Gabi, obrigado. Vambora, né, Diori, marcou 10 da noite. Nessa. Nosso isso sinal, aí. Vem chegando Estúdio Gaúcha. Hoje é com o Gustavo Manhago, né? Pelo menos eu vi que o Manhago ia gravar ali com o pessoal ali mais cedo, tava na área, seu Manhago, e depois o Colin à meia-noite, com Esporte e Companhia. Voltamos amanhã, meu comandante.
É isso aí, até a próxima.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.